é cena de massacre, pessoas com barra de ferro e tudo mais, e nada acontece. Olha, manifestações pacíficas infiltradas por extremistas e desordeiros, que descambam para o quebra-quebra em confronto violento com a polícia. Uma situação de medo, incerteza coletiva, pode gerar soluções antidemocráticas, limitadoras das liberdades públicas. Vivemos um ambiente da mais absoluta liberdade. Quem quiser, fala o que quiser falar da presidenta, do Congresso, do Supremo. A liberdade é total. O Brasil vive uma democracia. Mas quem vê a televisão, quem vê o que esses caras estão fazendo, Rio e São Paulo, por aí afora, vocês vão parar e... Onde é que nós vamos parar? Um delegado de polícia de São Paulo decidiu, diz ele, que por conta própria enquadrar dois membros do grupo Black Bloc na Lei de Segurança Nacional. Esqueceu que temos um alentado Código Penal capaz de fazer e tomar conta do assunto. Com o gesto do delegado, está conferindo aos detidos o estatuto de preso político e assim transporta o campo da política, uma questão que deve ficar de fora. Nós estamos vivendo atualmente um momento muito importante na política nacional, quando se discutem as alianças, o debate e o que haveremos de fazer para as próximas eleições. Eu mostro apenas aqui para os senhores o Globo de ontem. Polícia de Londres usa câmeras e pesquisas para identificar vândalos. Protestos motivaram a elaboração de relatório por meia-culpa. Paris tem órgão para garantir segurança em manifestações. Uso de balas de borracha na legítima defesa da polícia. Barcelona. Autoridades de Barcelona já identificaram 500 black blocs. O governo chegou a criar um grupo especial para buscar a tranquilidade. Hoje a imprensa publica, senhor presidente, que o governador de São Paulo e o seu secretário de segurança e o governo do Rio de Janeiro começarão a tomar providências. A primeira é enquadrar essa gente, e a lei foi aprovada e tem aí, em responsáveis pela insegurança, em pessoas que baderneiros são e que estão fazendo verdadeiro movimento de guerrilha urbana, de violência de arbítrio. Acho muito importante. Primeiro, acho correto que a polícia tenha agido com essa cautela. Imagine se a polícia tivesse enfrentado no mesmo contexto barra de ferro para lá e para cá, quantas pessoas... Aliás, é o que essa gente gostaria. Esses black balls gostariam que nessa altura já tivesse não sei quantos jovens mortos aqui, mortos lá, para carregá-los como vítimas da tirania. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas a decisão que está sendo tomada agora, de não apenas fazer como está sendo feito, prende, identifica e solta, mas realmente fazer com que eles conheçam o vigor da lei, acho que pode mudar. Acho que deve mudar. Eu dizia, na minha opinião, eu tive um debate com um colega aqui no Senado, ele argumentando que é um direito do cidadão botar uma máscara e sair mascarado pela rua. Eu digo, depende. Pode ser um direito do cidadão se mascarar e sair caminhando pela rua mascarado. Mas sair pela rua mascarado, um grupo de mascarado, com os pedaços de ferro, quebrar praticamente dezenas de casas, e dizer que isso é um direito? Não. Então, se está acontecendo isso, e se amanhã lá em Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, acontece a gente que esteja assim, mascarada, não pode estar mascarado. Tem que mostrar a cara. E é interessante que nessa questão, governo e oposição pensam da mesma maneira. Alguns até achavam, deve ser alguém de uma ala mais radical do governo, que quer aprender, criar susto, assustar, amedrontar, porque esses jovens estão indo para a rua, quando os jovens vão para a rua, geralmente é falar mal do governo, então bota essa gente para transformar numa confusão. Isso é uma tese discutida. Muita gente comete isso. Deve ser um grupo meio de esquerda ou de direita, mas que estão vendo os jovens irem para a rua e sai a lei da ficha limpa, e os jovens foram para a rua e sai o mensalão, e os jovens vão para a rua, exige isso, exige aquilo. Uma maneira de acabar é fazer essa confusão. Mas, conforme eu disse e repito, isso está acontecendo no mundo inteiro. Por isso que eu acho. Pode ser, não sei. Tenho certeza que o governo não é. Mas se seja algum maluco interessado em criar problema desse lado, paga o preço. Seja do lado de cá, seja do lado de lá, seja de esquerda, seja de direita, seja de onde for. É hora de um grande debate. Querem fazer concentração? Façam. Querem reunir o povo, discutir, debater, falar? Façam. Pode fazer aqui na frente do Congresso, como já fizeram. Pode fazer em frente ao Supremo Tribunal, como já fizeram. Na Praça da Sé, como já fizeram. No Brasil inteiro já fizeram. Debate, discussão, protesto. Mas pacificamente. Com as mãos batendo palma, mas não com as mãos com os cacetetes de ferro. Não com bombas caseiras iniciando uma verdadeira guerra. Eu sou presidente, inclusive, já falava. Responsabilizando, de certa forma, o governo pela omissão. Não no sentido de que não foi para agredir, porque se a polícia tivesse entrado correndo e batido e criado vítima, seria muito pior. Agora é diferente. Agora eles fizeram o movimento, eles criaram dentro da sociedade o entendimento de que aquilo está errado. O que eu digo para a sociedade, e tenho repetido muito, que eles não podem, por conta desses jovens desordeiros, irresponsáveis, ou até apaixonados, mas errado, não pode culpar toda a mocidade. Não, não pode mais ter movimento. Movimento contra... Não. Povo na rua, jovem, conversando, é símbolo de liberdade, é símbolo de democracia, é símbolo de paz. Dentro de uma democracia. Recebo com respeito a decisão do Rio e de São Paulo. Claro que faço um apelo para agir com cuidado. Quando, de repente, eu assumi o governo do Rio Grande do Sul, depois de anos de ditadura, foi interessante as reuniões e as discussões que eu tinha com a Brigada Militar e com a polícia. Porque eles estavam acostumados com o estilo. Era o estilo de ir, agredir, prender, tomar conta. Eu digo, agora não é mais assim. Se vocês vão numa passeata, vocês têm que aguentar até as provocações. Professoras, não sei o quê, passando a mão no brigadiano para provocar, para irritar ele. Eu dizia, a capacidade de vocês é de ser firme, não aceitar aquela provocação, porque é o que eles querem. E olha que esses que estavam acostumados com esse estilo se renderam e o negócio parou. É o que deve acontecer agora. Vamos separar os jovens sonhadores, os jovens que têm o direito de vir aqui dizer que nós políticos não somos grande coisa, que nós não prestamos, porque realmente nós não somos grande coisa, nós merecemos. Talvez eles exagerem, mas merecemos até um pouco mais. Mas dentro do respeito. Vaiar, vai. Agora, tirar pedra? demolir 40 agências bancárias em São Paulo ontem. Até o consulado estrangeiro no Rio de Janeiro ontem. Isso não pode. E estou aqui, sou um senador independente, aprovo do governo quando deve ser, critico quando deve ser, quando eu acho que deve ser, posso estar equivocado, mas não vejo responsabilidade nenhuma no governo por essas coisas que estão acontecendo. Acho até que ele agiu com exagero, cuidado, mas porque o assunto era realmente grave demais. Nós nunca tínhamos visto, nunca vimos no Brasil nada semelhante. Eu, nessa minha longa vida que assisti ditadura, violência, tudo que se pode imaginar, eu nunca tinha visto isso. Uns caras mascarados, armados, fazendo uma verdadeira guerrilha e arrombando e quebrando e fazendo tudo, nunca tinha acontecido. Então o governo agiu com calma, eu concordo. Mas está na hora de parar. Vamos distinguir. E acho que quem está fazendo assim, agindo assim, alguns dizem, não, mas não pode falar, não pode chamar de quadrilha, porque não é uma quadrilha, não está organizada, não está registrada, não tem cartório. Se reuniram ali na rua para tirar pedra. Mas estão no mesmo ato, no mesmo objetivo, na mesma ação. Por isso, senhor presidente, eu acho... Qual é a hora? É três. Alguém que está ouvindo, diz, mas é hora do quê? De alguma manifestação? Por isso, senhor presidente, eu creio que o governo vai agir. E esse é tipo do assunto que governo e oposição têm que estar juntos. No mesmo sentido que é estabelecer a ordem e o respeito ao povo. Muito obrigado.